Boa tarde a todos. Agradecer muito, uma primeira palavra de agradecimento, sempre comovido, ao Departamento de Estudos deste Santuário, ao próprio Santuário, na pessoa do seu Reitor, e agradecer sempre o acolhimento que Fátima me tem dado nos últimos anos. Dizer-vos que foi um desafio esta conferência, como todas, de certo modo, constituem desafios, de modos diferentes. Mas é uma temática que angustia ligeiramente, na medida em que é um tema que proporciona duas, três, quatro conferências que, sem fugir muito àquilo que nos é pedido inicialmente, produziriam um resultado final totalmente diverso. E eu deixei-me guiar por aquilo que me pareceu importante dizer aqui hoje, neste simpósio teológico-pastoral. Esta comunicação que passarei a ler, eu queria dedicá-la de um modo muito especial a um presbítero amigo já falecido, o padre Leonel Oliveira, que foi para mim, como do ponto de vista humano, como um pai, e do ponto de vista da experiência não só teológica como teologal, foi uma referência que guardo no mais íntimo milagre que representa a comunhão dos santos. Passo então a ler. A primeira questão que me ocorre nesta introdução prende-se naturalmente com a abrangência do conceito de criação. Criação enquanto ato ou processo de Deus criar, criação enquanto condição ontológica da criatura, criação enquanto resultado do processo criativo do homem, seja numa perspectiva cultural em lato senso, seja especificamente no âmbito da criação artística e literária. Agrada-me esta abrangência. Permite uma certa liberdade em relação à delimitação das possibilidades de compreensão e de extensão do conceito, mesmo que aqui pretenda refletir sobre a peregrinação à luz do sentido de ser criado por Deus. E aqui importa mais o ser criado do que o ter sido criado. Não é o mesmo. No que diz respeito à peregrinação, independentemente das especificidades etimológicas e das circunstâncias históricas em que se desdobrou o conceito, procurarei manter a íntima relação que existe entre o seu sentido estrito e a sua funcionalidade de metáfora, de parábola da condição existencial do homem, sempre disponível para a inversão dialética do modo proposto. Seria pobre a reflexão que não fizesse dialogar a criação como paradigma da peregrinação com a peregrinação como paradigma da criação, na medida em que tendem a ser leituras coexistentes e complementares. A segunda questão que me ocorre é mais pessoal e prende-se com a relação entre a minha condição e a abordagem. Na condição de pessoa com formação em teologia, o que não é o mesmo que ser teólogo, a minha tendência inicial foi apresentar num simpósio como este uma reflexão mais academista, eventualmente tentada ao pecadilho do teologismo, ou a escorar-se nessa área de conforto que designamos, em contexto eclesial, por doutrina segura. Encontrei na minha biblioteca tudo quanto precisava para arriscar muito pouco, quase nada. Mas, sinceramente, antes não fazer doutrina do que repetir, ruminar doutrina segura. Evocar um ou outro padre ou doutor da Igreja, citar dois ou três gigantes da teologia católica do século XX, pôr-me a salvo atrás da capa dura desses livros a que damos o estatuto blindado de magistério da Igreja. Isto para esclarecer que não venho aqui hoje na condição de aprendiz de teólogo, mas na condição de peregrino. Desprotegido, portanto. Foi por amor ao Cristo peregrino e à Igreja peregrina que escolhi o caminho para melhor me compreender como filho de Deus. Bem cedo acreditei que, na condição de cristão, de nada me serviria a tradição, bibliotecas magníficas, todo o nosso património material e imaterial, se aceitasse domesticar em mim a condição de peregrino. E quando me refiro à condição de peregrino, não se trata da expressão simbólica dessa condição. Desde 1995, regressei mais de 50 vezes aos Caminhos de Santiago. terei percorrido a pé mais de 7 mil quilómetros rumo a Compostela. Curiosamente, há uns 20 anos, na única vez em que peregrinei a Fátima, uma grave lesão deteve-me no fim da segunda etapa. Sentia então que não seria esse o sentido dos meus caminhos. E gosto de pensar que Deus, como no caso de Jonas, tem muitos grandes peixes com que nos devolver aos caminhos que desistimos de percorrer. Não podemos afirmar que a criação é o paradigma da peregrinação sem termos em consideração a relação, que me parece indissociável no contexto da teologia católica, entre criação e redenção. Ou seja, é a consciência ou a expectativa da redenção que me permite alguma inteligibilidade em relação à minha condição de criatura. É expectável que na vida de cada um seja o amor paterno e materno o que nos permita assumir uma narrativa de origem, essa autopsicomitografia tecedora como a de Penélope, que em última análise nos justifica diante da imagem secreta que se reflete no íntimo dessa interioridade a que chamamos vida espiritual. Sei que fui criado porque me sinto amado. É um modo de entrever a expectativa de ser salvo, porquanto ser salvo depende do desdobramento desse amor. E o que significa ser salvo? O que é que em mim precisa ser salvo? Olhava há uns dias para a capa do mais recente livro de poesia de Isabel de Sá. O título, num branco explícito sobre a cartolina azul, doeu-me nos olhos. O real arrasa tudo. Por uma qualquer ironia subtil, ali pousado o exemplar de Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt. A afirmação da banalidade do mal. O real arrasa tudo, dizia. A consciência da condição de criatura é ainda a centelha de esperança que nos segreda, que a entropia tem quase todas as palavras. Poderá mesmo ter a penúltima palavra, mas não teve a primeira, nem terá a última. Muitas vezes me perguntam por que motivo regresso permanentemente ao caminho, tecedora como a de Penélope. A minha resposta é sempre a mesma, como quem desconversa. O caminho é um bom professor, mas eu sou um mau aluno. Quero com isto dizer que o caminho me dá não é nada que eu consiga possuir, obter a título definitivo. Ser peregrino não é um estatuto, não é um dado adquirido. Quantas vezes lemos as alegorias do livro do Gênesis num sentido fixista? Deus criou, está criado. Este reducionismo, que concebe a criação como um ato isolado e que produz uma completude instantânea, é uma espécie de compensação, de lenitivo, para um reprimido sentimento de incompletude. Isso faz com que soframos uma patológica nostalgia do Éden, o que nos torna perigosamente utópicos, ou seja, como parecemos incapazes da realização histórica do reino de Deus, insensíveis que somos tantas vezes às suas primícias, arremedámo-lo para uma ultimidade escatológica da qual, em circunstância nenhuma, nos sentimos responsabilizados. Tempos houve em que, já esquecidos do reino de Deus, endosávamos a retórica do juízo final, motivo a que já nem os artistas aludem. Esse esquecimento tornou contingente a escuta do Evangelho e necessária a manutenção do establishment. Fez com que nos desinteressássemos do que é prioritário e atarefou-nos nos desgastes e desgostos do que é acessório. A deriva utópica tem, como sabemos, dramáticos efeitos secundários. Como quase todos os utópicos, mais cedo ou mais tarde, tornamo-nos pragmáticos implacáveis. E a verdade é que quem não realiza o bem maior acaba por autolegitimar-se com o mal menor. E é com o estatuto de especialistas no mal menor que condenamos subtilmente ao silêncio os profetas, acusando-os com aparente bonomia de serem excêntricos, alucinados. E anatomizamos os ismos que de muitos modos inspiramos. Gasta a ferramenta da apologética, numa coisa nos tornamos de uma incomparável eficiência, na arrumação. Temos tudo arrumado. Conseguimos até separar e arrumar conceptualmente a criação, a história da salvação e a redenção, cada uma no seu compartimento. Mas dificilmente fazemos destes conceitos uma experiência teologal. Ser a criação o paradigma da peregrinação implica que a criação seja entendida como um processo, uma ação contínua, e implica que a peregrinação seja concebida como um exercício desse entendimento, um instrumento desse processo. Por que motivo regresso permanentemente ao caminho? Porque acredito que o Deus que me chamou à vida, o Deus que me criou, continua a criar-me, a recriar-me, a corresponsabilizar-me por essa palavra que me cria e recria, enquanto me suscita e ressuscita de todas as minhas muitas pequenas mortes. É tão difícil não ser um cristão morto e enterrado num álbum de fotografias que documentam a sua existência sacramental em sentido estritamente litúrgico e sociológico. Batizou-se, está batizado. É uma expressão tão tristemente redundante como aquela que diz: morreu, está morto. Por isso, entre os batizados, tão poucos adquirem consciência batismal. Por que motivo regresso permanentemente ao caminho? Afirmar que a criação é o paradigma da peregrinação implica acreditar que a peregrinação é o exercício iniciático e mistagógico, penitencial e metanoico, em que adquirimos consciência criatural, ou seja, em que nos reconhecemos criatura e nos situamos diante da expectativa da redenção. Importa refletirmos aqui um pouco sobre a condição de peregrino, independentemente de quaisquer questões circunstanciais, das motivações específicas, da preparação física e emocional ou mesmo logística da caminhada. O peregrino, em abstrato, é alguém em processo de desproteção. Expõe-se aos elementos, às distâncias, aos silêncios, a todo o tipo das presas. O peregrino abdica, num hiato de tempo e espaço, das áreas de conforto do seu quotidiano, que em última análise representam aqui esse real virtual que arrasa tudo. O peregrino desacelera o tempo, mas tem pressa, pressa de chegar. O peregrino aprende que, como escreveu Leonel Oliveira, os horizontes vêm-se, as metas acreditam-se. Vê e acredita. Caminha e espera enquanto caminha. O peregrino espera. No caminho, exercita a espera. Quantas vezes, com o sentido edificante das frases circunstanciais, me disseram, ao ver-me partir: espero que encontres no caminho aquilo que procuras. E eu juro, há muito que não regressa ao caminho com o intuito de procurar. Regressa ao caminho de desproteção em desproteção, com esse propósito tão desamparado de deixar-me encontrar, de expor-me ao encontro. O caminho torna-se assim um processo reiniciático e mistagógico. Alguém que prescrutasse uma transparência, um rumor, o murmúrio de uma brisa suave, como Elias à entrada da caverna. Alguém que se adentrasse no mistério, ou seja, que no mistério buscasse o interior do mistério. O caminho torna-se assim também um processo de penitência e metanoia, porque é necessário recriar o homem por dentro da novidade que a entropia gasta. O homem novo que esquecemos, porque o esquecimento é a entropia da memória, a medida da sua desordem, do seu desaparecimento do horizonte das nossas expectativas. Consideremos este santuário meta de peregrinação. Iniciação e mistagogia, penitência e metanoia. Os seus primeiros peregrinos foram três crianças. Iniciação e mistagogia, penitência e metanoia. Os seus peregrinos mais humildes à sua maneira, entre os desgastes e os desgostos das suas contingências. Iniciação e mistagogia, penitência e metanoia. Quando eu era criança e por qualquer motivo me doía o corpo, queixava-me à minha mãe. Enquanto me acarinhava, dizia-me: são dores de crescimento. É isso. Dores de crescimento. Crescer é ser recriado. E deixar-se recriar é doloroso. Hoje, já não suspeito das dores de crescimento quando me dói o corpo. Mas ocorrem-me as palavras de Unamuno quando escreveu sobre Spinoza em Do Sentimento Trágico da Vida. Escreve Unamuno: do mesmo modo que aos outros lhes dói uma mão ou um pé ou o coração ou a cabeça, a Spinoza dói-lhe Deus. A minha mãe, cuja morte me pesa no coração mais do que a mochila no corpo cansado de peregrino, sabia-o por certo. Nos dias em que Deus mais me dói, parece que a escuto. São dores de crescimento. Uma igreja que não assumisse a sua condição peregrina seria uma igreja amnésica, esquecida de onde vem criação e para onde vai redenção. E quantas vezes não urdimos esse esquecimento no sinistro escuro das nossas mesuras, das nossas vaidades, da nossa obsessiva dedicação ao mal menor. Cuidado, o pior que pode acontecer à Igreja é tornar-se o mal menor que assente com a impossibilidade do bem maior, que é o Reino de Deus. Não é grave que na infância as alegorias do livro do Gênesis façam com que a criação pareça um truque. Grave, muito grave, é quando batizados que fomos um dia há muito tempo e já o esquecemos. Muito grave é quando fazemos de Deus uma espécie de cabotino num espetáculo de província. Tornamos assim ininteligível a história da salvação. E se não a sentimos, e se não sentimos a expectativa de redenção, como saberemos que fomos criados? E se não sabemos que fomos criados, como saberemos que fomos, estamos a ser e seremos salvos? É a condição pascal que o peregrino exercita com as palavras mais pobres, escavadas por dentro de tantos silêncios. Fiat lux.